De volta aqui no Foco 96. Bom, você já ouviu falar em drogas sonoras? Pois é, essa modalidade nova tem se tornado bastante comum entre jovens e pais, tem relatado muitas preocupações. Bom, a gente conversa agora para entender um pouco melhor sobre isso com a neurologista Aline Madeira, que está ao vivo com a gente aqui no Foco 96. Aline, bom dia para você, prazer tê-la conosco para esclarecer um pouco sobre esse assunto. Obrigado por atender nosso convite.
Bom dia.
Bom, Aline, para começar aqui, acho que para a gente explicar aqui para os ouvintes, ó, eu falo aqui por mim, particularmente até então, tinha ouvido falar, acho que só bem por alto, de drogas sonoras. O que, que é a tal da droga sonora, ô Aline?
A verdade, o iDozer, né, que é a droga sonora que vem sendo disseminada aí pelos grupos de WhatsApp e Instagram, nada mais é do que um programa de computador que ela veio com o intuito de ruídos pré-estabelecidos, determinados, onde alteraria ondas cerebrais com efeitos diversos, né? Porque são conhecidas como ondas bineurais. Elas viriam com o intuito de estados de relaxamento, meditação e criatividade, né? Mas tudo depende de um propósito que é usado, né? Hoje ela vem sendo usada com algumas alterações específicas de modificação, onde elas ativam áreas do cérebro em que promovem alucinações. Então, na verdade, o iDozer, que são as drogas que vêm sendo disseminadas, elas não vieram com o intuito de malefício, né? Então, do ponto de vista neurológico, ela não causa nenhum tipo do que vem disseminado nas redes sociais.
Aline, bom dia. Aqui quem está falando é o Guilherme Venano. Claro, se preza muito hoje, e às vezes vindo de gerações anteriores, onde tudo era muito tolhido, tudo era muito proibido, os pais tomaram aquela decisão: não, meu filho é livre, ele se vira ali com redes sociais. Muitas vezes não monitoram o que os filhos estão vendo em nome dessa liberdade. Na minha opinião, deveria ser mais vigiado um pouquinho. Existe algum sinal de alerta para os pais ficarem atentos para entender esse processo? Eu gostaria de uma dica sua, por favor, falando como pai, inclusive.
Na verdade, que a gente tem que ficar bem atento é o que realmente esse adolescente está procurando. Você imagina a gente receber em grupos ou de colegas na escola ou das faculdades ou numa roda de amigos falando que existe uma sensação que é obtida por um aparelho de celular, por meio de um fone de ouvido. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que essas sensações neurológicas, elas não são consideradas uma droga. O que está sendo explicado e propagado com uma ação similar de uma cocaína, maconha, na verdade, são áudios com essas ondas que eu te falei, que são utilizadas para pacientes com quadros depressivos e ansiosos. E que, se usados de maneira errada, eles vão ter efeitos errados. Então, na verdade, o que a gente tem que fazer, o que você me perguntou respondendo agora, é elucidar e alertar esses jovens dos malefícios que tem na internet. Olha, meu filho, eu recebi um vídeo na internet alertando no grupo de mães ou no grupo de pais, e ouvi em alguma conversa que tem um novo aplicativo de celular, de tablet, de computador, que você baixa com o intuito de deixar você mais tranquilo, menos triste, e que está sendo usado de outra forma.
Ô, Aline, te pergunto agora, você até falou que não tem necessariamente um prejuízo, né? Quando você segue ali, está escutando o iDozer, né? Esses sons que são divulgados nas redes sociais. Há algum benefício para as pessoas que usam? Você citou relaxamento. Expressamente isso, a gente tem as pessoas que escutam, ficam relaxadas, ficam tranquilas. Qual o efeito neurológico disso?
Esse estímulo é um estímulo magnético transcraniano repetitivo. Então, ele ressoa ritmos cerebrais, onde a gente vai avaliar no lobo temporal do cérebro, né, a existência de áreas que estão alteradas. Então, ele foi criado para pessoas que têm alteração de comportamento, transtornos de ansiedade, transtornos depressivos e que não têm nenhum tipo de atuação nociva, nem do pensamento, nem do comportamento, né? Na verdade, essas drogas, na verdade, o Y-dozer ou essa estimulação transcraniana, ela tem um prejuízo? Sim. Qualquer exposição a estímulo sonoro repetitivo de alto volume vai gerar uma alteração na audição. Então, na verdade, os pais têm que ficar extremamente atentos a esse ponto. O que a gente tem que ficar muito claro aqui nessa entrevista hoje é o seguinte: o Y-dozer, que é o que os adolescentes vêm baixando na internet, ele foi lançado em 2005. Ele não foi uma coisa de agora. Só que isso explodiu de uma forma tão aleatória que começou a ser estudado nos últimos 3 meses, em várias partes do mundo, na Europa, nos Estados Unidos, em parte do Oriente, se tem alguma alteração que justifique a retirada desse programa. Com o intuito benéfico que estava sendo usado. Então, o que foi encontrado, na verdade, é que quando você escuta, essas ondas sonoras associadas a algumas imagens, como um círculo rodando, como um calendoscópio, você tem a sensação de que você está flutuando, né? Esses estudos nos últimos 3 meses, que é o que os jovens e as outras pessoas, com o intuito de disseminar esse programa, usam para justificar, a sensação de que estivesse fumando uma maconha ou uma cocaína. Na verdade, isso é mais um marketing para tentar vender o produto do que realmente está acontecendo.
E muitas vezes acontece muito disso mesmo, cria-se um fato, às vezes não se entende profundamente do que se trata e cria-se uma fake ali, de repente uma verdade acolá, mas às vezes indo além dessa própria circunstância comportamental ou clínica, mas com objetivo comercial também, você acha que pode acontecer esse tipo de situação?
Com certeza, né? Tudo hoje é movido pelo intuito comercial. Então, você imagina um programa desse que foi lançado em 2005, ele vendeu em 3 meses o que ele não vendeu desde 2005. Então, quer dizer, o ser humano, ele tem tentação pelo errado, né? Então, eu falo que a primeira coisa que a gente tem que entender é que isso não é uma droga. Apesar dele ter sido disseminado como droga sonora, é fake. Não é verdade.
Importante deixar claro, então. Até para desmistificar, a gente traz o especialista, né, doutora Aline? Doutora, eu te pergunto agora também, porque, claro, a música, de uma forma geral, desde que a humanidade se estabeleceu, é utilizada para diversos fins, relaxamento, ou até para gerar maior agitação mesmo, aquela pessoa gosta de ouvir aquela música eletrônica, por exemplo, fica animada. Tem efeito semelhante o Y-dozer com as músicas no cérebro? O que a gente poderia dissociar entre a música tradicional, seja ela de qual gênero for, com o Y-dozer?
Qualquer gênero de música, né? Então, se você usa uma música clássica ou uma música com barulho de água caindo, do vento, o cérebro, ele vai assumir isso num sistema que chama sistema reticular ativador ascendente, levando a você um quadro de mais tranquilidade. Se você usa, escuta uma música batida, como rock ou algum tipo de sertanejo, que você fica mais com uma sensação de mais euforia, você vai ficar mais animado, você começa a dançar, você ativa o sistema límbico, né? E isso vale para as músicas de alto impacto, que a gente fala, que são os rocks pesados, né? Eles vão gerar aquela sensação de estresse no cérebro, com aumento do cortisol, que é o hormônio do estresse, e ativações de áreas como de comportamento de agressividade, né? É o que acontece de um modo geral na interpretação das músicas. Mas o Y-dozer, ele muito pelo contrário, ele mostra esses sons bineurais, ele ativa áreas extremamente tranquilas do cérebro, para deixar o cérebro muito mais tranquilo. Então, como que você cria um método que é para deixar tranquilo, e esse método que é para deixar tranquilo é interpretado como sensações como ópio, cocaína e maconha, né? É impossível, realmente é impossível, não tem jeito.
Em relação ao dia a dia, a senhora já foi procurada para atender alguém com esse problema, relatando esse tipo de situação que a gente está falando aqui?
No mês passado, no final do mês de março, eu fui procurada por uma mãe com um adolescente de 14 anos que ela encontrou ele no quarto, bem sonolento, e depois disso ela achou que ele estava por causa do. Ele falou que estava escutando uma música que falaram que deixaria ele com alucinações. Na verdade, nem era o iDozer, era um outro programa que a gente usa, que aparece muito na internet. Eu não posso falar o nome, mas normalmente todas as pessoas conhecem. E, na verdade, ele estava tendo crises convulsivas pelo uso excessivo de energético.
Bom, doutora, a senhora relatou para a gente um caso e eu fico curioso. No início, a senhora disse aqui também que, para um público específico, por exemplo, havia a recomendação, do iDozer. Mas, claro, como tudo que é novidade, para a juventude principalmente, muitos consomem mesmo sem haver a recomendação. Nesse caso, há uma recomendação oposta de parar de escutar ou não necessariamente? A pessoa pode escutar tranquilamente mesmo sem haver a prescrição, a necessidade para essas pessoas que têm ansiedade e outros quadros, como a senhora disse mais cedo.
Não. Nos estudos que a gente tem desde 2005 e os mais recentes que tem nos últimos 3 meses, né? Ele é uma batida de estímulo transcraniano com ritmos cerebrais de comportamento, né? Onde inclui apenas alterações que serão solucionadas naquele cérebro que tem uma identificação de atividade elétrica baixa. Então, para quem não tem absolutamente nada, não faz malefício nenhum e também não tem grande benefício.
Em relação à interlocução com outros especialistas de áreas similares, ela existe a chamada equipe multidisciplinar. A senhora, como neurologista, a interlocução, por exemplo, com fonoaudiologista, com otorrino, há essa interação para esse melhor entendimento também?
Você terem noção, essa coisa virou tanto uma febre internacional, né? Não foi nem só nacional, porque isso começou lá no Japão. Teve uma palestra que chama é um grupo que chama Neurocentro, que ele engloba tanto psiquiatra como neuropsiquiatra como neurologistas comportamentais como eu. E a gente avaliou nesse encontro agora do final de semana, exatamente isso. Por isso que eu fiz tanta questão de participar hoje, para esclarecer que isso é uma coisa que realmente está sendo estudada e não está deixando para lá. Porque quando ele foi criado em 2005, ele passou por um grupo de estudos, igual você falou, de multidisciplinar, de psiquiatra, neuropsiquiatra, psicanalistas e psicólogos, onde foi avaliado esse tipo de terapia adjuvante e alternativa, porque ela é uma terapia adjuvante e alternativa, como uma acupuntura, como uma aula de yoga, né? Nesses pacientes específicos com transtornos de ansiedade e transtornos depressivo menor. E não se observou nenhuma alteração específica. Nos últimos 3 meses, depois da disseminação dessa droga virtual, voltou a estudar. Então, um grupo de estudiosos, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, refizeram o trânsito que a gente fala do programa para ver se tinha alguma área desses dois tipos de ondas sonoras bineurais que chegavam no ouvido e principalmente no lóbulo frontotemporal, que justificassem essas alterações que estavam sendo disseminadas na internet. Isso não foi encontrado. Isso não foi encontrado. Então, nos estudos que a gente tem hoje, isso é considerado uma histeria coletiva, uma forma que o ser humano está encontrando na sua vida vazia, principalmente nossos adolescentes, que não estão habilitados a lidar com frustrações como uma forma de fuga.
Excelente, muito importante aqui o esclarecimento da doutora Aline Madeira. Doutora, muito obrigado por conversar com a gente, trazer toda essa informação, todo esse conhecimento técnico para os nossos ouvintes. Bom dia para a senhora, bom trabalho, até a próxima oportunidade.
Eu que agradeço. Bom dia para todo mundo.
foi o Foco 96.
Um programa feito para você e por você.